Começando mais um Keep the Pop, depois de muito tempo, estamos sofrendo com muitos problemas para fazer essa gravação em vídeo. Meu Deus do céu, como a gente tá tomando pau para fazer gravações em vídeo para você. Como a gente tá tomando pau também para ter, como eu posso dizer assim, tempo nas nossas agendas para entregar o melhor conteúdo de entretenimento para vocês. É isso, a vida do jovem adulto, talvez nem mais tão jovem assim, é muito difícil. Mas seguimos fortes, seguimos alegres, seguimos sorridentes, seguimos vendo com as minhas de bermuda jeans, seguimos fazendo tudo aquilo que a gente fazia em áudio, mas agora em vídeo para todo mundo. Estamos primeiramente agora somente no Spotify e depois o Keepin' Up vai levar nossos novos mares, a Brave New World, já diria o Iron Maiden, já diria todas as outras canções e livros do tema. É isso, sou o Funny Box aí para nós, para toda a família brasileira. Estamos comigo o Rodrigo Cosma e seu look de policial da fronteira mexicana. E estamos...
Cheio de novidade, acumulada. E o Lineu latiu agora, passou o caminhão de lixo. Ferrou.
Lineuzinho é contra o trabalho e está latindo pro cachorro, pro caminhão de lixo. É isso. Não é, pode, furioso, não pode.
Anti-sindicato.
Isso. É o cachorro de ultradireita. E temos também direto de Nova York a Miriam Spritzer. Uma alegria recebê-la novamente. Muito obrigado por estar mais uma vez suportando a nossa presença.
Gente, eu, na verdade, estava com muita saudade de vocês. A impressão demais que eu tenho é que faz um mês que a gente não se via, que a gente não falava, apesar de trocar tantas mensagens de amor e ódio no nosso grupo de WhatsApp. E até para o nosso assinante premium, no futuro a gente vai poder ter um Telegram, né? Porque a gente está sempre lançando novos produtos.
Novas features, né?
Novos features estão para o nosso assinante premium, porque agora todo mundo pode ver o vídeo. A gente tem que estar oferecendo algo além disso. Então, eventualmente, a gente vai dar aquele inside information de como é o backstage, os nossos bastidores do Keeping Up with the Pop. Que exato. 90% do tempo é besteiras que a gente comunica um para os outros. Mas eu estava com saudade de vocês, meus queridos amigos.
Hoje vai ser pocket, né? Vai ser rapidinho, né? Hoje vai ser pocket,
mas a gente sempre pode apertar para gravar mais e o editor que se vira, né?
É verdade.
Exatamente.
Cosma,
ô, Miriam, tu vai falar mal demais.
Nós temos um editor para isso.
É verdade.
Exatamente. Um rapaz que é pago. Dizem que é um rapaz muito bonito também.
Pra que tem equipe, né?
Exatamente. O cara renomado, relevante. Aí, ó, uma medalhão. Hoje um medalhão da maior empresa midiática do Rio Grande do Sul.
Um verificado de verdade, não um verificado pago como eu, né?
Verificator.
Ah, dá pra pagar agora? Eu não sabia.
Dá pra pagar. E eu paguei porque eu fiquei com medo de ser hackeada.
Elon Musk fez escola.
É uma longa história, mas eu conto pra vocês em bastidores depois.
Na verdade, o Elon Musk com certeza fingiu um hackeamento em ti pra te apavorar e tu.
Eu acho que foi, pagar. Mas na verdade não foi nem com o Elon Musk, né? Eu tô dando dinheiro pro Meta, então.
Ah, é verdade.
Eu tô aqui tentando dar o meu melhor pra ter mais credibilidade como uma comunicadora, pra ver se um dia o Meta me verifica por mérito e não por dinheiro.
Mas o timing dessa rua é ótimo.
Oi?
O timing dessa rua é ótimo. O Lineu latiu pro caminhão de lixo, agora tá passando aqueles caras que vendem fruta.
Cara, eu adoro.
O Lineu não é contra o sindicato, ele é contra a informalidade econômica do Brasil.
Ele não gosta de gente, só da gente.
É isso.
Eu quero saber se a Lineu vai falar mal de Marvels comigo também, ou se só eu vou falar mal de The Marvels hoje. Só eu vi.
Eu, na verdade, das várias coisas que eu assisti, The Marvels foi a menos memorável, Cosmo.
Verdade, exatamente. Só que, como tu sabe que é a capa de revista, né? Eu ia falar.
Como assim, capa de revista? Como um gibi de fundo de banca, The Marvels é esse bagulho.
Eu adoro a diretora, Nia da Costa, eu acho ela uma querida. Eu acompanho ela desde o primeiro filme dela, chamado Little Woods, que era um filme independente com a Tessa Thompson e a Lily James. E agora ela tá fazendo Marvel, então é super legal ver uma pessoa que é da nossa idade, assim, até um pouco mais nova, que tá ali dirigindo a primeira mulher negra e a mais jovem diretora da Marvel que a Marvel já teve. Então, mas uma pena que ela pegou um produto que em si é um produto ruim.
E assim, a Marvel, o diretor é quase uma, assim, esse aí. Porque fora... O primeiro que o terceiro arco a gente sabe que é dirigido pelo próprio Kevin Feige, né? E, ou alguém da laia dele. E os primeiros dois, aquela, alguma coisa do tom, o diretor escolhe, algum tipo de, né, do ritmo e tal. Mas é muito terceirizado um filme da Marvel, né?
O diretor não, na verdade, o que é decidido pela direção é tudo. A única coisa que não é decidida é o caminho dos personagens, onde é que eles vão chegar no final. Mas a direção do filme é da diretora, não é do Kevin Feige. O Kevin Feige é o produtor. Eles têm uma visão geral do que é a Marvel, do que vai, onde vai entrar cada coisa. Mas, na verdade, qual era o grande desafio desse filme? Era unir uma linguagem de televisão com uma linguagem do cinema, que até então se comunicavam muito pouco, apenas em coisas muito específicas. E uma personagem que teve um puta desenvolvimento, que é a Capitã Marvel. Uma outra personagem, que é a Miss Marvel, que teve lá um audiobook.
Um desenvolvimento só em série, né?
Mais ou menos, e que muita gente nem assistiu. E aí tem a outra, que é a Mônica, eu acho, que é a personagem.
Mônica Rambeau.
Isso, a Mônica Rambeau.
E não tem desenvolvimento nenhum. Não tem desenvolvimento. Foi sempre uma personagem X que ninguém nem lembra que existe. Então, assim...
Ela apareceu em dois filmes só.
Exatamente. E assim, meio bem, né?
Ela ganhou os poderes dela no WandaVision, que é uma das séries que mais hitou da Marvel. Mas ela não, realmente, ali ela apareceu do nada nessa série, inclusive, e já pensando, aí foi antes da pandemia, né? E aí eu acho que muito também a pandemia ainda tá mostrando o custo, porque aquela parada da invasão secreta do Nick Fury, que foi um flop total, tinha uma parada dos...
Ruim a série, tá?
Tu achou boa? Eu não gostei.
Eu achei uma série, tipo, ok.
Mas o Nick Fury é um personagem que todo mundo conhece e gosta. Ele aparece de vez em quando e a gente, essa aqui tudo bem. Mas se a gente vai ver, assim, em termos de série, a série que mais se sustentou sozinha da Marvel foi Agents of S.H.I.E.L.D.
Mas que opinião de eu diria outra, do MCU aí, claro, né? Que é diferente desde Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma separada. Do MCU, eu gostei muito do Loki. Inclusive,
mas o Loki são duas temporadas. O Loki é um universo em si dele mesmo. O Loki não mistura outros personagens e tal. O Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série que ficou, sei lá, acho que 7 temporadas no ar, em televisão aberta. Um produto antigo a esse projeto de séries televisivas da Marvel. E que tá aí sendo traduzido pra dentro no universo de filmes. Então, é diferente pegar o Loki, que é um puta personagem do Thor. Que participou de todos os Avengers. Que sempre foi um grande protagonista, e colocar para uma série. Ali nós estamos tirando personagens que foram meio secundárias, fora a Capitã Marvel, e levando para não. Isso aqui vai ser as Spice Girls da Marvel.
Eu vou dizer o que eu achei do filme, tá? Eu sou muito aberto à ficção maluca, ficção científica, no caso, maluca, mas no caso das Marvels, eu acho que o que mais pecou foi essa parada de alguém que não sabe escrever ficção científica escrever. Então, o que mais me incomodou foi isso. Porque as Marvels, ele tenta ser uma coisa mais espaço, fora da Terra. Inclusive, eu acho que até refém, porque a temática acaba sendo essa. Caiu o Fanny. Será que caiu?
Fanny, acho que ele perdeu a imagem.
Ah, tá.
Não, deixa
eu ver. A temática é essa, porque a Capitã Marvel é muito do universo e tal, então eles têm que fazer uma coisa mais fantástica, mas eu acho que quem escreveu ali não tinha muita imaginação do que fazer com uma história fora no espaço. Então meio que ficou muito mundana, assim, ficou uma coisa muito, uma criança de 4 anos escrevendo uma história de ETs. E ao mesmo tempo também eles queriam ousar, mas ficaram com medo. Então teve aquela cena do planeta que as pessoas só cantam. E aí eles meio que deram uma pincelada nisso e já voltaram para Normalândia. Então eu acho que ela ficou nesse limbo entre a imaginação fértil e o norme mesmo. A pessoa, como chegar nisso digerido para o público geral. E tu vê muito nisso que às vezes as pessoas tiram umas conclusões que saem do... As pessoas não podem, porque uma hora ela fala, só podemos fechar o portal se a gente tiver, se eu mesmo ir lá e não sei o quê. Como é que a pessoa sabe disso?
Baseado em quê, né? Baseado na minha
vontade. Com uma certeza.
Minha força de vontade.
Fazer tal coisa, aí sim
mas
muda.
Aí eu acho, é aquela coisa de eu vou dar uma opinião meio controversa aqui. Eu acho que o universo da Marvel cresceu tanto que nem eles controlam mais o que acontece. Um filme não comunica com o outro. Até a gente sempre brinca, o Cosmo inclusive postou esses dias, eu acho que foi o Cosmo que postou, que tipo, já saiu, é um terceiro produto desde os Eternos e ninguém mais falou daquele daquele ser que, sabe?
O cara, o ser gigante.
O cara gigante. Então, assim, eu acho que eles foram crescendo, e eles perderam, tipo assim, não tinham por que esse filme sair.
É, sabe? O problema, mas esse é o problema da Marvel, e não é só da Marvel, mas principalmente da Marvel, porque a Marvel tem mais personagens e mais presença, desde os quadrinhos, assim, sabe?
Sim.
Porque é isso, assim, são milhões de personagens, milhões de produtos, milhões de tudo, e daí, pá, parece que a Terra é o... Primeiro que parece que a Terra, assim, é tipo aquela esquina de Manhattan mais populosa no horário de pico sempre, assim, sabe?
Sim.
Que daí tem um monstro gigante que, meu, tu nunca
nada
mais vai
acontece,
ver.
Nenhum outro isso lugar faz nada, acontece nada.
É, mas não, nem pra cá. Isso, é tipo assim, meu, parece que a Terra é essa esquina de Nova York, é a mais populosa, assim. Essa Terra é o lugar, porra, tem todas as espécies do mundo, tá ligado? Tá na Terra. E tipo assim, e ao mesmo tempo é um bagulho tão grande que é tão pequeno, sabe? E, tipo, é muito incrível. Esse é um problema que existe desde os quadrinhos, assim. E eu acho que a gente tem que começar a tratar esses filmes como a gente tratava os quadrinhos nesse sentido, que é tipo assim, meu, tem uns filmes que a gente simplesmente não vai ver, tá ligado?
Não, ignora, né? Eu acho que virou isso exatamente. Eu acho que, tipo, tem coisa que, ai, sinceramente, não me pegou essa série ou não me pegou esse filme, vou parar de ver aqui. E vai ser isso. Só que a minha grande crítica como uma pessoa que gosta até desse tipo de história, mas não é uma fã louca que leu os quadrinhos e tal, é... Pra eu consumir um produto da Marvel hoje, eu tenho que consumir 10 outros, senão eu não vou conseguir saber o que tá acontecendo. E pra mim, isso não sustenta. Aí, como é que tu quer fazer um filme bilionário pra competir
com uma Barbie? Como é que tu quer fazer bilhão de dinheiro, né? Como é que tu quer se manter na indústria, a roda da indústria girando, que é uma roda já super faturada, né? Uhum. Se tu precisa de... Meu, tu precisa ter um vestibular pra ver o filme.
Eu vou dar um exemplo, tá? O Missão Impossível 7. Se eu sentar naquela sala de cinema sem ter assistido nada, eu ainda vou conseguir aproveitar aquela história e entender rapidamente quem é quem. Como qualquer 007, como qualquer... Quem assiste todos vai ter referências que, nossa, que legal e tal. Mas a questão é, tu pode sentar ali e assistir. O que fizeram com a Marvel, o que fizeram com Star Wars também, de certa forma, foi que a coisa ficou tão conectada com 40 mil outros projetos que se tu não assiste o Mandalorian, tu não vai curtir o... Qualquer outro, entendeu?
Boba Fett.
O Boba Fett, ou enfim, e tipo, aí tem os rebeldes, aí tem não sei o que, aí tem a série animada, e... Gente, eu tenho que dedicar a minha vida 5 anos pra conseguir ver um filme hoje e curtir o filme na experiência que eles querem
mas
ter.
Mas vocês notaram, tá, detalhe nas Marvels, que finalmente começou a rolar flashback no início? Porque até então eu nunca tinha visto nenhum filme da Marvel que, previously on, basicamente, né? No episódio anterior. Nesse meio que teve um pouco de tipo, isso aconteceu, e agora tá assim. Então eu acho que eles estão começando a flertar com isso, e eu acho que assim como nos primeiros Harry Potter, em que a J.K. Rowling queria falar para as pessoas que leiam a partir de tal livro o que aconteceu nos outros, que dava para ver, que tinha muito contexto, eu acho que eles vão começar a fazer isso na Marvel, tá? Alguns filmes mais, eles vão começar a dizer, tal coisa aconteceu antes. Eu acho que vai começar a acontecer isso.
Mas vou dar um exemplo de outra franquia que lançou essa semana, tá? Que eu assisti o filme na quarta, o Hunger Games.
Tu viu já? Gostou?
O novo filme, que é o prequel do Hunger Games, que na verdade é a história do Presidente Snow. Eu fui assistir, eu assisti os filmes do Hunger Games, assim, bem tranquila, né? Como Cosme diria, não tava assistindo profissionalmente, estava assistindo como... Qual é a palavra que tu falava do pessoal que assiste Big Brother? Que não assiste...
Religiosamente, fervorosamente, me esqueci.
Não, tinha uma palavra que o Cosme usava, assim, a pessoa que assiste de vez em quando, assim, que, né, que acha que entende tudo. Eu fui assistir o Hunger Games, eu sei, tenho uma ideia do contexto do Hunger Games, e foi uma amiga comigo que nunca assistiu o Hunger Games, ela me perguntou, eu tenho que ter assistido os outros? Falei, não, porque é o prequel, então não vai ter problema. Aí tá, aí nós estamos ali sentadas, até eu me dar conta que o personagem X é depois o Presidente Snow, não sei o que, que é o vilão, e qual era a intenção daquele filme, eu tô olhando, que cara legal, né, pô, que personagem. E aí eu assim, tá, depois o filme terminou. Eu acho que o fã de Hunger Games, aquela pessoa que leu o livro, não sei o que, vai pegar 40 mil referências. Eu não vou pegar.
Eu vou pegar
uma que outra e tal. E aí, depois, conversando com outras pessoas, aí te fala assim, tu notou que tal música, fulana cantável. Sim, isso eu notei, que eu já conheci essa música de algum lugar. Agora, de qual filme, qual franquia, o que que é? Ou se é uma música popular da época, não tenho como saber. Então, é um outro universo que eu também acho, que cansou. Ele cresceu além do limite, os atores mudaram, mudou completamente a equipe, mudou tudo. E hoje, não sei se aquela pessoa que viu Hunger Games há 10 anos atrás vai ter...
10 anos?
O diretor, inclusive, expressou arrependimento. O primeiro
foi uns 10 anos atrás, né?
Foi 2013.
Eu acho que foi até mais.
Eu acho que foi mais, porque acho que foi a Jennifer Lawrence foi o primeiro tipo, papel dela.
Ah, o diretor, eu acho, inclusive, o roteirista escreveu que, não, que se arrependeu de ter dividido em dois o final, porque enfraqueceu, né? E realmente, o Hunger Games, se fosse os dois filmes, os últimos filmes juntos, um só, ia ser muito massa. Mas eles quiseram diluir...
É uma história que não te sustentava tanto pra se prolongar, assim, tipo... Que eu me lembro que... Então, 2013, 2014, foi a morte do Philip Seymour Hoffman. Que foi o último. Foi o penúltimo, lembra? E aí teve o último que eles tiveram que fazer a carta dele, que seria uma cena importantíssima, que era o Philip Seymour Hoffman, que ele era o mestre dos jogos, que ele se revoltou e que ia salvar a Katniss, não sei o quê.
Isso é muito legal.
Eu me lembro que isso foi um grande negócio, porque a gente conversou sobre questão de contrato, porque, na verdade, ele cometeu suicídio, ele não tinha terminado as gravações, e ele tinha o papel dele, o motivo pelo qual ele foi fazer esse personagem, é que ia ter essa cena em que ele deixava tudo muito claro, e, tipo, era uma cena de... Era um puta monólogo que ele ia fazer, e no final eles tiveram que fazer uma carta.
É...
Que foi a solução, que foi uma solução super legal, ok? E todo mundo na época tava ainda sentindo muito a morte dele, então foi uma coisa que pesou. No entanto, eu acho que essa nova parte da franquia é totalmente desnecessária.
É pra quem gosta. E só uma pergunta sobre esse prequel, a tecnologia não é tão avançada assim, né? Porque nos jogos vorazes mais recentes, mais antigos... Na história mais recente, é tudo tecnológico, os drones, mega passarinhos.
É o início da brincadeira dos drones. Então, isso era, tipo, 70 anos antes dos Jogos Vorazes, no caso da Katniss, né, da Jennifer Lawrence. E o que acontece? Eles começaram, foi como que mudou os Hunger Games para a grande máquina que ele acabou se tornando, para os Jogos Vorazes, né? Porque virou... Sim. Tipo, é uma coisa que sobreviveu 70 anos, as pessoas iam super armadas, as comunidades se preparavam e tinham distritos, que eles chamam, que já eram os distritos vencedores sempre. Tu tinha os distritos que eram os pobres, coitados. Então, e aí, essa história, na verdade, é da Lucy Gray, acho que é o nome da personagem, que é, tipo, como se fosse uma... Tipo assim, uma antepassada da Katniss.
Eles tentaram fazer a mesma história da zebra virar vencedora de novo, é isso?
É, porque ela é uma grande vencedora que ficou conhecida, ela foi uma primeira grande vencedora que o público, assim, na verdade é que eles mostram os Jogos Vorazes, antes o público não se importava, tava nem aí pra quem eram os indicados ali pra jogar, e aí tava perdendo público, e eles não estavam ganhando dinheiro e estavam perdendo controle também dos distritos, porque teve uma guerra. Eles explicam, né? Por que virou essa situação de distritos? Por que a capital é assim e tal? Então, houve uma guerra em que os distritos se revoltaram contra a capital ganhou, reorganizou toda a estrutura, virou aquele regime meio fascista, e entre isso, dentro da capital, eles pegavam duas pessoas de cada distrito para jogar os Jogos Vorazes, e, na verdade, todo mundo sempre morria. Nunca sobrava ninguém. E também ninguém não tava nem aí. Então, era o último ano, tipo... Era o ano que tava perdendo o público e era meio que um teste. Como é que a gente vai fazer para os Hunger Games serem importantes de novo? E aí, quem é o mestre dos jogos é o Peter Dinklage.
É uma de Boninho.
Que é, tipo, ele faz o personagem dele do Game of Thrones. E aí, na verdade, é ele e a outra cabeça da sociedade, da universidade ali, é a Viola Davis, que faz uma mulher meio louca, meio do mal, que quer só sacanear os jogadores. E aí, cada um dos alunos daquela universidade, né? Porque a história se passa dentro de uma universidade, eles viram mentores de... É eles que ajudam a equipe, que cada um que vai jogar. Então, cada pessoa recebe um dos jogadores. E é o papel deles ajudar a treinar eles, a tipo, convencer as pessoas a doarem. E quem é que teve essa ideia de criar essa questão de doações, de participação do público, que o público pode mandar um presente, né? Então, e aí mostra essa questão dos drones e tudo mais. Então, é interessante ver, porque a gente vê como é que o Residente Snow, que é um grande vilão nos Jogos Vorazes, vai de um cara que vem numa situação super complicada e vira esse grande vilão que a gente sabe evolui, que ele é.
Faz sentido. Outra coisa que eu vi, além de... Já falamos de Marvel, já falamos da cantiga dos pássaros e das serpentes. Eu queria falar do Five Nights at Freddy's, que eu acho que no Brasil não vai bombar muito, viu? Mas é uma... Five Nights at Freddy's. Aí também não, mas eu acho que deu, pelo custo, deu um bom lucro, né? Porque foi feito pela Blumhouse, não foi? Que eles... É que nem filme de terror, né? Gastam... Sim. Eu acho que foi menos de 10 milhões de dólares pra fazer o filme. Uma parada assim. E é baseado numa série de games que se passam num restaurante infantil, em que ursos, aqueles ursos mecatrônicos, aqueles bichos animados, eles tomam vida, né? E aí é um filme que é um tipo de game que eu nunca joguei, mas que eu sempre fiquei fascinado pela cultura que deu em volta, assim. Parece que eles fizeram um lore gigante. É um fenômeno, inclusive. O jogo é muito vendido e tal. O cara ficou milionário, o cara que criou. E aí fizeram esse filme, que é muito ruim. O filme é muito ruim. Mas é muito ruim o filme. Mas é um filme intrigante, assim. É uma premissa bizarra, né? Em que os ursinhos mecatrônicos, eles são, inclusive, espíritos de crianças, dominados por espíritos de crianças. Então, são os ursos que matam... O cara é um segurança lá, a única coisa que ele tem que fazer é não deixar nenhum vândalo entrar. E esse cara fica lá no meio do entrega, do lado desses bichos amaldiçoados. E ele tem que... continuar sobrevivendo, assim. E ninguém, não fala nada pro cara. E aí, claro, criam toda uma história que o segurança foi lá, o cara era gente boa, tinha uma irmã, e bibibabá. E aí ele fica amigo de uma policial, quase um par romântico, a policial tem toda uma história também com o lugar. E aí ele começa a descobrir, ele começa a dormir, assim, no meio do serviço, e começa a descobrir que aquelas crianças que ele sonhava, na verdade, eram as crianças que estavam naquele restaurante. Mas é uma história, pra quem gosta de terror cabreiro mesmo, quem gosta de um terror estranho, um terror que não vai te assustar e também não vai te deixar dizendo assim, que filme bom, nada disso. O filme é só pra ver, porque tu fica intrigado com uma premissa tão maluca e por alguma razão deu certo. Tem um fim de semana que ele foi em primeiro lugar no box, na bilheteria, agora que as Marvels tiraram um pouco disso deles, mas é muito mais barato, né? Então eles deram bastante dinheiro. Ai, ai, ai. Ontem
mas eu acho que não vai estourar muito, Cosmo.
Não, é mais pro nicho, né? Mas eu vi que...
O Cosmo, eu acho uma coisa impressionante. Até tu sabe que o teu ídolo, Nathan For You, lá...
Ia falar isso agora.
Ele tá com um filme que tá pra lançar com a Emma Stone.
Não. É uma série?
É uma série que tá com a Emma Stone. Ele saiu... O Cosmo, ele sempre tem umas dicas muito nichadas que eu não sei de onde é que ele entra nesses nichos.
Sabe? O meu comentário é minha razão de viver, é meu comentário. Então, o nosso querido Nathan Fielder, que fez o Nathan For You e também fez o The Rehearsal, né, que tá na HBO Max, muito bom. E também foi produtor executivo do How to with John Wilson, que é muito bom. E escreveu um episódio incrível do Ruiz América, do Sacha Baron Cohen, que é muito legal, que ele vai numa cidadezinha americana conservadora e fala de uma mesquita nova. Os caras ficam revoltados, tá muito engraçado. Então, tem uma nova série agora, que é bem bizarrona, com a Emma Stone, ninguém mais, ninguém menos que Emma Stone, que deve ter conversado com ele e falado, bah, adoro teu trabalho, vamos fazer uma coisa junto, vamos lá. E aí eles fizeram um negócio chamado The Curse. Cara, é brilhante. E pela primeira vez eu acho que rola uma tradução entre um cara que faz documentários incríveis e legendários, que consegue ir pro lado da ficção, dramatização, e não perde muito, sabe? Eu acho que o cara é muito bom mesmo e ele conseguiu fazer isso. Eu acho que ainda tem um toquezinho de um documentário, porque na cidade que eles vão, claramente dá pra ver que em alguns momentos em que eles estão tentando uma cena dramática e tal, as pessoas em volta não são figurantes, são pessoas que entraram no lugar, assim. E, então, eu acho que tem um toquezinho, uma pitadinha de um documentário, mas muito de background mesmo. O que a série é o seguinte, é um casal bem millennial mesmo, que tem um programa de reality de construção de casas, de lugares assim. Eles vão para uma cidade com de origem latina e tal, e eles querem, né, fazer o white savior mesmo, ser os salvadores da cidade. E aí tem aquela parada da gentrificação e tal, e aí eles começam a reformar um monte de casa, começam a tentar colocar uma cafeteria super chique no lugar, assim, uma cidade meio decadente. E aí a história é isso, é esse reality, que eles têm que fazer um reality que seja assistível, que seja, que tenha um teor dramático, e aí eles têm um diretor que é meio maluco, que ele quer botar fogo no circo, enquanto eles querem fazer uma coisa mais responsável. Ela, né? Ela quer fazer uma coisa mais responsável, ele fica meio que jogando pros dois lados, e o diretor quer que eles sejam malucos. E uma hora, pra ser mais sensacionalista, tem uma menininha vendendo algumas coisas ali no estacionamento, e o cara fala, o diretor fala assim, bah, mano, vai lá e compra o negócio dela, vamos fazer um videozinho aqui rápido, que a gente tem que matar tempo. E aí ele vai lá e ele dá $100 pra menina pra comprar uma parada que ela tava vendendo. E aí ele é muito pão duro. Então quando acaba a gravação, ele pede de volta o dinheiro. É mais ou menos isso. A moral da série é brincar com o fato de que esses realities super, né, que tem de tudo aí, de casa e disso, daquilo, na verdade é tudo uma baita de uma sensacionalização das coisas. Então ele acabou o vídeo, ele pede de volta o dinheiro pra guria, fala, bah, $100 não vale isso aí, né, vou te dar 20, eu vou achar um troco ali. Daí a guria, tu pegou meu dinheiro de volta, tu tá maluco? Ele pega da mão dela, né, e ela fala assim, eu te amaldiçoo, que é o nome da série, né, The Curse. Então, a moral é que eles não... começa a acontecer coisas, eles não sabem se é uma maldição ou não dessa menina. E a Amy Stone, quando descobre que essa menina amaldiçoou ele, fica puta da cara, manda ele voltar lá pra devolver o dinheiro pra guria e tal. E aí ele fala que foi, mas não foi. Então tem tudo isso. E, cara, tem cada cena bizarra. Cada cena bizarra nesse primeiro episódio, que só saiu um episódio, tá? Que o cara tem um micro... Uhum.
Meu, Cosma... A gente sabe que só saiu um episódio.
O Cosma já falou meia hora do episódio que tem mesmo.
É brilhante, cara. Ele tem um micropênis. Aí uma hora do nada aparece um close-up do micropênis. Óbvio. Dele fazendo xixi. E aí depois ele vai falar com o pai dele e o pai dele começa... O sogro dele.
Cosma, deixa que o nosso ouvinte vai descobrir tá. A série isso. Por si só. A gente
todos
fala que a série
os...
é boa, a gente dá a premissa da série. Fechou. E aí a gente troca de assunto.
Então, um abraço aí. É The Curse. Eu não sei se tá no Dalicin Torrent. Ou tá no Paramount Plus. Eu acho que tá no Paramount Plus. Por aí, nessa parada aí. Só ver ele no Google. The Curse. Emma Stone, né, gente? Não precisa ver pelo Nathan. Vê pela Emma Stone. Emma Stone fica louco. Eu respiro ela.
Enfim. Fanny, tu tem alguma dica essa semana?
Incrivelmente, eu tô tentando lembrar de alguma coisa pra dar de dica, porque eu não me lembro de nada que eu
comecei
a falar. Teve 40 minutos enquanto o Cosmo tava falando da...
Eu tô procurando desesperado. Quem tá no vídeo... Sabe, cara, inclusive eu tô com um grande problema. Eu já até mudei minha senha do
Então eu vou dar Netflix. Mais uma dica enquanto tu pensa.
Vai, não, mas vai, deixa vai. Eu só fazer esse comentário, já que eu não vou dar dica, eu vou fazer um comentário idiota só. Cara, eu acho que alguém descobriu minha senha do Netflix, eu já troquei minha senha do Netflix, e agora olha só os filmes que viram na minha... Ou foi tipo alguém que acessou. Como eu troquei minha senha, todos os participantes, usuários que usam minha senha, sim, também devem ter ficaram sabendo a senha nova, né? Só que nem sempre eu acho que eles se ligam de trocar na TV o usuário. Então, só os últimos filmes que eu não vi, mas aparecem no Continuing Watching, tá? The Tuxedo, do Jack Chan. Scary Movie 2, né? Não é o 1, é o 2. The Scary Movie 1, viram quase todo. O Barnyard, que é um de criança, uma vaca 3D, não sei nem qual é que é. Robin Hood, com o Jack Chan também. Essa pessoa que tava com a minha senha, eu era obstinada pelo Jack Chan. Shrek 3.
Shrek, eu gosto de comédias leves.
Ah, Spirit, que é aquele da DreamWorks, que é um cavalo.
É animação e comédia, é.
É. Matilda, o musical. 12.
Ai, Matilda, algum musical sobrinho. É ótimo.
É, mas só o comecinho. Teu. Só o comecinho assistiram. É o Bob Esponja Costa Quadrada.
Eu acho que essa pessoa é uma criança.
Cara, eu acho que é um jovem adolescente, mas tipo assim. Infância juvenil. Achei muito engraçado, porque daí fudeu meu algoritmo. Simplesmente
se você que está ouvindo, acompanhando esse podcast, tem alguma informação de quem pode ter hackeado a conta do Fanny?
E tu sabe que é o seguinte, eu troquei a senha porque eu tava recebendo aquelas notificações no e-mail do Netflix. Uhum. É tipo assim, você fez um login em Ohio.
Ah, tipo assim, sabe que eu já fui hackeada por alguém que era uma pessoa latina, tá? E eu acho que era uma mulher latina de meia idade. Porque ela tava vendo muitas novelas em espanhol. E filmes em espanhol, assim, mas era uma coisa bem feminina. Eu descobri vários produtos que eu não teria como descobrir. Não
fazia ideia.
Eu assim, tem gente, o mundo é muito maior do que a gente acha que é.
Verdade, é o multiverso Netflix. Vai abrindo ali, quando vê que tem de coisa naquele leque ali. Meu Deus, é infinito. As pessoas reclamam que não tem nada pra ver, não tem nada pra ver. Bom, mas assim, se tu for atrás de coisa pra ver, você tem.
Exatamente. Última dica, então, a dica de Miriam Spritzer, derradeira.
Uma dica muito rápida que eu acho que vocês todos deveriam assistir, que é o documentário do David Beckham na Netflix, gente.
Ah, ah, eu assisti já. Eu já falei disso aqui?
Falar sobre isso.
Eu não falei isso aqui.
Não sei, de repente vocês falaram.
Cara, eu achei. Tá, vamos falar junto aqui rapidamente.
Maravilhoso.
Só porque eu acho muito importante a gente falar junto dessa série, porque primeiro que é o documentário do David Beckham, que ele não importa. É a coisa mais legal do mundo. O que importa é a Victoria Spice, né?
Não, sempre, certo. Né? A gente descobriu nesse documentário que a coisa mais importante que aconteceu na Inglaterra foi a Porsche Spice.
Ah, é Porsche ou a Victoria? Agora eu tava
a Victoria, com a Victoria, ela é Porsche Spice.
Ah, entendi agora. Entendi. Mas assim, ó, é legal porque tipo assim, ah, tá, conta um pouco da história do David Beckham, mas honestamente, ninguém se importa, né? Ninguém se importa com a história dele. Ah, legal. A única parte que me importa mesmo é aquela parte do começo do Manchester United, porque a Champions League dele é boa, é uma história boa. Mas o resto da história dele é um qualquer coisa, sabe? É tipo, ah...
E eu acho que se o documentário fez alguma coisa é a gente amar mais a Vitória do que o David. Porque sempre se achou que a gente amava mais o Sim. David do que a Vitória. E foi uma mudança completamente. A gente vê que mulherão que ela foi. Ele abandonava os filhos com ela, ela ia lá, ela, sabe? A Vitória uhum. Beckham tem toda a minha admiração.
Ela é e ela, tipo... E ela não gostava do... E ela não gostava da Espanha e... Até porque, com certeza, o estilo de imprensa da Espanha é bem diferente da Inglaterra. Eu até não sabia que era tão nasty, assim, mas porque eu sempre achei que a inglesa fosse pior, assim. Sim. Mas, assim, fiquei meio impressionado, assim, mas também é tipo uma Spice Girls pisando na parada, né? Tipo o Soares em Porto Alegre, assim, né? Não tem, tá ligado? Tipo, se o cara for em Guatemi, o pessoal vai saber que ele foi em Guatemi. Então, era achei bem legal, tipo assim, como ela é sincera nesse documentário, entendeu? E se ela não é sincera nesse documentário, ela é muito boa atriz. Porque ela, tipo assim, ah, eu falei essa merda mesmo, e blá, 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 sabe? E ela é muito mais sincera que o David Beckham.
É.
O David Beckham, ele é tipo assim, tá, ele é tipo um Rodrigo Wilbert, mas sem a malandragem do Rodrigo Wilbert, né? O Rodrigo Wilbert, sim, ele, apesar de ser, tipo assim, de tudo que o Rodrigo Wilbert é, mas ele ainda tem uma malandragem a mais que o Beckham. O Beckham não tem, o Beckham, ele é quase... bobo, sabe?
Uhum.
Quase besta, assim, sabe? Quase assim, tá, estou vivendo no automático e acordando para certos eventos. E ela não, ela tá assim, ó, ela vive a vida 200% e se irrita 200%. Mas isso, assim, ó, ela entrega tudo nesse documentário. É incrível, é muito bom mesmo.
É muito bom, é um baita documentário, são 5 episódios, se eu não me engano.
Acho que 4.
É, 4 episódios, estão todos disponíveis na Netflix e é um documentário que a gente não consegue parar de assistir. E vai todo mundo sair fã das Spice Girls de novo e comprando as coisas da Victoria Beckham. Porque é isso.
E é assim, ó. Eu vi, por exemplo, minha namorada que caga pra futebol, assim. Caga pra futebol. E ela achou muito legal porque ela, bom, viveu Spice Girls. A gente tudo mais ou menos da mesma barra, né? Então, assim, ó, viveu. Até viveu mais porque ela é um pouco mais velha que eu. E daí, então, assim, sabe? Se apaixonou pela Vitória também. Tu vê, assim, que, pá, é foda, assim, mesmo, assim. Ela tem um magnetismo, assim, um carisma não intencional. É meio que isso, assim, sabe? Ela tem um carisma, assim, que, meu, ela não tá fazendo esforço nenhum pra ter esse carisma. Inclusive, ela nem queria ser carismática, entendeu? Ela só quer ser ela mesma. E, por causa disso, ela é muito carismática. Então, é muito legal o jeito que ela entrega esse documentário. O Beckham, tipo assim, ah, tá, tem umas anedotas que eu acho legal, que é, tipo assim, ah, ele mostrando o armário e tal. Mas é muito pequeno, sabe? Tipo, é muito pouco, né? Essa história inteira que é muito mais legal dela, de como ela se vê, assim. É basicamente um documentário dela. É muito legal, é o bem melhor do que o do... É Beckham?
Beckham.
É. É, mas podia ser os Beckham, assim, sabe? Podia ser, tipo assim, maior,
eu já,
assim.
Eu já quero até um reality da família, sabe?
Ah, isso, eu super adoraria, eu tenho certeza que eles não fariam, mas eu super adoraria. E é legal, mostra assim, que do tipo assim, apesar de tudo, eles se deram muito bem, porque o Beckham fez muitas decisões ruins.
E a gente esquece o como ele era odiado, né? Tipo, eu não tinha essa lembrança.
É, eu não lembrava dessa parte da Inglaterra, assim, isso eu não lembrava. Eu sabia que tinha um ranço com ele, porque eu gosto muito do Manchester e tal, e eu sabia que ele tinha vivido esse Manchester, mas assim, eu não vivi, porque eu não acompanhava futebol inglês nessa época. Sim. Pra mim, Copa do Mundo 94 é tipo só a final, 98 eu acompanhei melhor, mas era Brasil. É, mas eu era mais focado no Brasil, né?
Eu também.
E daí, a partir de 2002, 2006, que eu consigo, assim, ver as outras seleções na Copa do Mundo, né? Então, então assim, eu não tinha a menor ideia desse ódio que ele sofria e tal, e achei muito legal. Essa parte eu achei bem interessante também. Mas é tipo assim, isso é os dois primeiros episódios da série, né? Os outros dois episódios é tipo ele indo para os Estados Unidos, foda-se, ele indo para Espanha, foda-se, sabe? E daí é a Victoria Beckham brilhando, assim, tipo assim, pô, o cara tava lá, e eu tava aqui, ó, tipo, porra, né, me lidando com criança, viajando, a gente foi para os Estados Unidos, ele queria voltar, e eu, caralho, esse homem quer voltar de novo, porra, que bosta é essa? Cara, é muito bom, ela é muito simpática, muito carismática, eu adorei mesmo, assim. É. Eu gostei demais desse seriado, ainda bem que tu lembrou, porque eu pensei que eu já tinha dito. Então,
não,
pô,
mas
foi bom.
A gente tinha que ter conversado sobre essa série.
Bom, vamos falar agora de um assunto que não é nada legal, mas a gente tem que falar, porque eu sei que nossa audiência gosta muito, que conhece a gente, sabe que a gente gostava muito também. Então, assunto bosta, né? O falecimento do Matt Perry. E maluco, doido, né? Do nada, assim, um dia do nada, pum, já era notícia por tudo que é lugar. Já faz um tempinho legal, então a gente já pode até já meio que falar tudo que, como é que foi pra gente no momento e tal, como é que foi o impacto. Deixa pra Miriam aí, pra ela avaliar o impacto aí, até pra o que a imprensa nova-iorquina e americana falou muito, né? Sei que estão toda agora tudo desse assunto é notícia, né? Qualquer vírgula.
Tudo virou notícia, todo mundo queria saber com quem que ele estava antes, quem é que estava na casa dele, quem é que não estava na casa dele, o que que estava acontecendo, o que que ele falou, mensagens de texto, enfim. É muito triste, né? Porque a gente vê um ator jovem, um ator que sempre teve problemas de vício, de depressão, entre outras coisas tantas, que nunca conseguiu curtir os sucessos que ele fez, né? Porque ele teve o auge da carreira dele no Friends e ele não conseguia viver aquele momento com felicidade e curtir aquela vitória da carreira dele. Então é muito triste, assim, aqui repercutiu muito, muito a morte dele. Demorou, tanto é que fazem poucos dias só que o elenco, os colegas dele, de fato publicaram alguma coisa. Eu acho que era uma coisa muito difícil deles publicar, assim, colocar... É difícil colocar em palavras, né, gente? Imagina, eles eram... Sim. Como uma boy band, como as Spice Girls, assim, tipo, muito unidos, sempre juntos, trabalhando, ficaram famosos juntos, tiveram um início de carreira, né, explosivo, assim, e só eles entendem o que que eles tiveram. Então, é tudo muito triste.
Tem uma coisa que aconteceu, ele falava no reunion do Friends que se alguma piada que ele fizesse, não, as pessoas não riam o suficiente, ele ficava muito mal, ele se cobrava muito. Ele fala isso na reunião, inclusive uma das colegas de elenco, acho que foi a Phoebe, a Mônica, falou, bah, eu não sabia disso.
Ela falou que pra ela era o oposto, porque ela, quando eles riam da piada, ela, ah, espera o que tá vindo, sabe? Ela levava como um desafio de vou fazer vocês rirem ainda mais. É. E ele tinha muito medo de não rirem.
O mais louco de tudo pra mim é que eu vi o final do Friends um dia antes dele morrer. Eu vi antes dele morrer, no mesmo dia, eu vi a reunião dos Friends. E a gente ficou dias e dias vendo, porque a gente sempre escolhe uma série pra ver na janta, agora é Seinfeld. E aí a gente viu no último, um dia antes terminou, e no dia da morte dele a gente viu o Reunion. Então assim que terminou o Reunion, deu algum tempo, ele morreu, e eu fiquei, ah, não pode, que absurdo, né? E aí,
acabei de ver ele na TV,
e claramente...
Se vocês forem pensar, a Reunion foi ano passado, não foi? Ano passado ou ano retrasado?
Retrasado, eu acho, foi durante a pandemia. Logo, assim. Foi bem no auge da pandemia, que tava todo mundo com máscara ainda na plateia. E ele tinha... Quase que ele não pôde fazer, porque ele tinha que fazer uma coisa nos dentes e tal. E aí deu errado. Então ele tava muito mal. Ele tava com dor na gravação. E teve um momento também na vida dele que ele ficou com 2% de chance de sobreviver só. Ele passou por poucas e boas. Então, realmente... E uma coisa sobre pickleball, né? Ele jogava pickleball. E eu fui atrás, e assim, eu fui atrás da primeira entrevista que ele fez pro Letterman, porque eu vi a última e ele falou, né, agora que tá saindo, eu queria te falar que a primeira vez que eu me senti realmente grande foi quando eu vi no teu programa. E aí eu fui assistir a primeira entrevista que ele fez com o Letterman, que ele tava um pouquinho mais nervoso, e ele fala que ele jogava tênis profissional no Canadá, e ele chegou nos Estados Unidos achando que ele ia arrasar, e ele descobriu que ser top 100 no Canadá não é nada nos Estados Unidos. Então, ter só top 100 tenistas no Canadá significa que tu tá top 10 mil nos Estados Unidos. E aí ele meio que se frustrou com isso. Então agora, e aí me fez entender porque eu gostava de pickleball, porque o cara já era tenista. E aí ele acha um jeito mais leve de jogar, uma coisa que ele gosta muito. Ele tem, né, o corpo dele já não é a mesma coisa. Então ele joga o pickleball, que eu acho que realmente é um esporte bacana. É divertido de fazer.
Não faz a menor ideia do que é o pickleball.
É um tênis, mais sem tanto esforço, né, sei lá.
Em vez não, de... é um tênis de peteca, mais ou menos.
É um tênis
de peteca, uma bola mais leve. É bem, o pessoal gosta bastante, assim, é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos.
Aqui é o beach tênis, né? Aqui é o beach tênis,
tá,
e agora...
Já tá entrando no futebol.
É verdade, não, tô brincando.
Ah, tá entrando já? Agora esses jogos de atividades físicas de individuais, elas estão crescendo bastante, né? Enfim. Ah, cara, é foda porque, tipo assim, Friends era, né, sempre foi grande parte da cultura, né? O personagem dele era pica. E, ele fez uma série esses tempos, né? Ou ele dirigiu agora, mas ele atuou numa série esses tempos, né? Eu sei que a gente falou aqui, não sei se foi aqui, foi no Teleflix que a gente falou quando
o Magro gostava do Studio 60, né? Que ele fez, era Studio 60, Matthew Perry, deixa eu ver. Ele fez outras coisas.
Matthew Perry numa peça anos atrás, que era com a Jennifer Morrison até. E eu me lembro que no currículo dele me marcou muito, porque no currículo dele não tinha que ele fez Friends.
Ah. Tipo assim, supostamente você já deve saber disso, tá ligado?
Não, mas eu acho isso, que era aquela coisa que ele não quer ser famoso por isso, sabe? Eu acho que ele quis colocar os papéis dramáticos que ele fez, os filmes que ele fez e tal. E o Friends não tava ali. Aí eu achei tão bizarro aquilo, tipo, cara, todo mundo tá aqui porque tu fez Friends.
Sim, inclusive quando ele saiu a biografia dele, muita gente viu um lado dele que se decepcionou até um pouco, assim, um lado mais, como é que eu posso dizer, ele gostava muito dele mesmo, era uma coisa pouco, como é que é a palavra quando a pessoa pensa muito em si mesmo?
Egocentrada.
Narcisista?
Tem outra. Isso, ele era um pouco narcisista, tanto que eu ouço aquele podcast das meninas que sempre fazem review de autobiografia de celebridades, Celebrity Memoir Book Club, bem legal. E elas, eu não li o livro dele, mas elas leram e elas falaram, bah, tudo era a partir do que ele, que ele reagia. Que ele era apaixonado pela Jennifer Aniston e ela não dava bola pra ele, e ele transformou isso numa coisa assim, tipo, quase numa mágoa, que ele terminou com a... que ele namorou por um tempo com a Julia Roberts, e ele terminou com ela por um motivo torpe, assim, tipo, porque achou que ela não merecia ele, uma coisa assim.
Mas assim, as pessoas que geralmente têm esse perfil aí, que ele fica mais depressivo e tal, muitas vezes elas associam que qualquer coisa que acontece é algo diretamente relacionado a elas. Então ele tinha essa visão, tanto é a insegurança dele, se o público não ri, eles são contra mim, né? Então, assim, tipo, não é... Deixa eu encantar o público. Deixa eu ganhar eles, né? Ou sabe? É uma pena, porque a mesma questão, assim... ele é um cara que era uma pessoa com uma vida difícil, emocionalmente. Então, a percepção dele estava treinada para ver as coisas contra ele.
Ele também falou, quando foi no último... Na vez que ele foi no Letterman, ele falou que foi na China... E na China é o único lugar que ele foi no mundo que ninguém reconheceu ele, assim, que as pessoas, né, geralmente não reconheciam ele, porque na China tudo é trancado, né, filtrado, então não chega Friends lá. E ele falou que ele gostou muito dessa vida de anônimo até quando ele precisou de alguma coisa. Quando ele precisou de uma coisa, ele viu como é bom a fama.
Não, eu vou te dizer, eu tenho muito pra trás com esses atores que gostam de fazer de, ai, não quero atenção, não quero fã, não quero isso, você quer. Porque assim, parte do teu sucesso como ator é ser reconhecido. Pra tu poder ter projetos e ser contratado pra projetos e ganhar milhões de dólares por episódio, que era o caso do Friends, porque na hora de receber o dinheiro, ninguém reclamava.
Era show, né?
Na rua.
Era bacana pra caralho.
Renovou 10 vezes, né?
Aí, assim, tu acha que tu ganha essa grana por quê? Por causa do teu público. Então, assim, eu acho muito fácil tu dizer que, ah, eu não quero atenção, eu quero ser discreto, eu quero ser um anônimo. Depois que tu conquistou aquele nível de sucesso, eu te garanto que qualquer ator desses, tá? Antes de virar famoso, na época que tava tentando ser ator desempregado e conseguir emprego, tava louco pra ter o break que esses caras tiveram. E ai, que merda, né? Tu não pode almoçar, tu não pode jantar, tu não pode usar o banheiro público, que o pessoal vem atrás. Paciência, faz parte do trabalho. O Cosma também não pode andar em Porto Alegre, assim.
Verdade.
Isso, exatamente.
Acho que uma cena nem tá gravando mais podcast pela reconhecida, sabe?
Claro, claro. Outra coisa, quem quiser ver uma série, como a gente faz muita indicação aqui, uma animação que conta a história de um cara, de uma sitcom que deu muito certo, mas ele era muito narcisista e se afundou no mundo das drogas e do vazio existencial que vem junto.
Sobrou Jack Horseman?
O Jack Horseman. Dizem que a vida do BoJack parece muito com a do Matthew Perry. Não, claro, devido às suas, né, guardadas devidas proporções, porque na série do BoJack Horseman, animais falam, né? Mas assim...
Ah, peraí, tu não conversa com teus animais?
De vez em quando.
Eu conversei.
É mais uma via de mão só. Mas o Studio Six
Sound Sunset Strip
era uma série que o Aaron Sorkin escreveu, então obviamente o Mago gostava. E ficou só um ano, teve 20 episódios, mas quem quiser assistir aí, né, tem o selo de aprovação do Magro, que é um drama. Outra coisa que o Matthew Perry fez foi aquela com o garotão lá, com o Zac Efron, o de Seven
Again. Isso, bom filme, inclusive é um bom filme. Eu gosto desse filme.
É um bom filme, e também tem aquele clássico que é o meu vizinho mafioso, né, com o que também tá mal agora no momento, vai ainda vivo, mas mal, Bruce Willis.
Cara, eu abri aqui o negocinho do Google com as séries que ele participou e os negócios que ele participou, tentando procurar o que, que a gente tinha falado em algum dos episódios. E não pode ser Web Therapy. Cara, eu não tô achando, tá ligado? Mas era uma parada assim que tem que ser depois. Não pode ser Go On, né? Por causa que isso é 2012, 2013. Acho que não faz sentido a gente não ter falado.
Ô, cara, Miriam, não acho. O que significa The
Será
Whole
que é The
Nine
Good
World?
Fight? Não pode ser.
Ah?
The Whole Nine Yards, eu sei que é um tipo de negócio meio que de golfe, assim, mas em vez de meu vizinho mafioso se chama nos Estados Unidos, The Whole Nine Yards, essa expressão significa outra
coisa.
É um
campo, né? Nine Yards é uma medida.
Sim, sim,
então
sim.
Então é a medida mas toda.
É uma expressão.
Inteiro agora,
É um passo muito longo, né?
É.
Talvez.
Deve ser nesse sentido.
Ele fez um filme também com a gostosa da Salma Hayek, que ele considera o filme favorito que ele fez. E aí, quando ele morreu, a Salma Hayek também fez uma homenagem a ele, colocando esse print dele, dizendo que esse é o filme favorito dele. Mas eu não vi se a Julia Roberts falou alguma coisa, imagino que falou.
Postou uma foto, né? Dos dois, postou. Foi a primeira a postar.
Legal.
Ah, ninguém ia ficar...
Não,
ficar
eu acho que as pessoas gostavam dele. É que todo mundo entende que ele tinha uma vida muito... É como, olha, como Robin Williams, como Philip Seymour Hoffman, como outros tantos que eram... geniais,
cara,
pessoas
tipo...
assim, e que infelizmente não consegui, eu acho é tão complicado, né, porque a gente vê vou fazer um contraponto que talvez seja um contraponto infeliz, mas a gente vê o nosso amigo Magro, né, como ele amava, como ele queria estar vivo, como ele curtia os momentos, curtia as vitórias, curtia, sabe, quando era, funcionava, quando não funcionava, e aí tu vê assim pessoas que tinham tudo para ter vidas e carreiras longas, como um Philip Seymour Hoffman, como o próprio Matthew Perry, ele tinha 54 anos, ele tinha uma vida pela frente, ele podia ter tido uma vida tão melhor se ele tivesse se dado a chance, é uma coisa tão difícil, né? Então, a gente fica com o coração partido não só com o falecimento dele, que, né, que é uma tragédia, mas também com o fato de que ele não conseguiu aproveitar as coisas incríveis, e não é nem aproveitar, é perceber as coisas incríveis que tinham na vida dele.
Isso, exatamente.
Só pra terminar, inclusive, se um dia a gente for ressuscitar o KOF, a gente podia ver o Lax 2194, que é uma série que o Matthew Perry quase fez ao invés de fazer Friends. Virou um filme pra TV, mas era pra ser uma série, virou um piloto, né? Que era sobre carregadores de bagagem no aeroporto internacional de Los Angeles no ano de 2194. E aí tem um trecho que passa em Friends e claramente é muito ruim. Então ele abriu mão disso pra fazer Friends, a decisão mais sábia da vida dele. Era uma ficção científica barra comédia, que era num aeroporto, cara, no ano 2194, meu Deus.
Ainda bem que é no aeroporto, porque se os caras trabalham com bagagens né? Eu podia ser, sei lá, numa padaria, seria estranho. Enfim, tudo isso só para eu poder cortar o Cosma e a gente terminar finalmente o episódio de hoje, depois desse ato maravilhoso que a gente teve. Essas férias bacanas, né? Mas,
não, mas o bom das férias... Estamos trabalhando.
Ah, férias do podcast, né? Porque toda vez que eu não vejo...
Eu vou te dizer uma coisa, Fanny. Às vezes a gente tem que dar um silêncio, dar um espaço para as pessoas apreciarem o que elas têm.
Isso.
Entendeu? Porque
eles estão tá toda hora saindo. Os talk show americanos estão sempre tirando férias. Tudo bem, tá tudo certo.
Então tá, pessoal. É isso aí. Terminamos esse com. Cumprimos a obrigatoriedade de falar do Matthew Perry. Obviamente a gente vai falar de novo mais e mais vezes dele, principalmente porque como a Juju não falou e ela não ouviu o podcast, ela não sabe que a gente já falou e tal, blá, blá, blá. Enfim, então é isso. Então até se a Juju estiver na próxima semana a gente fala mais.
Ó, e é um beijo à Victoria Beckham, que é a nossa ídola, musa, heroína, amor. Tá, beijo.
Vou até botar um pôster aqui, ó, dela.
Eu quero deixar um na minha geladeira. Vou te dizer, ô, Fanny, só pra encerrar numa nota positiva. A Victoria Beckham, ela é tão foda, tá? Que assim, ó. Primeiro, ela casou com o David Beckham, que já é um baita sucesso. Porque o David Beckham é um dos maiores jogadores de futebol ever.
E honestamente, ele é bem mais bonito que ela.
Sim. Não, mas assim, vamos combinar. Tipo, tu fala assim, a pessoa casou com o David Beckham. O David Beckham era dos caras mais gatos da história, da época dele, rico, jogador de futebol, com carreira legal e tal. Mas ela não precisava do dinheiro dele, porque ela já era muito mais foda do que ele.
Isso,
ela
exatamente.
Era a Spice Girl mais bonita das Spice Girls. E
verdade.
Ela é tão foda que ela eventualmente resolveu... Aí ela abriu, saiu das Spice Girls, que ela já não precisava mais fazer nada da vida. Abriu a marca dela, ficou extremamente reconhecida como uma designer de moda, uma baita mãe, acho que eles têm 4 filhos juntos, 4 ou 5, sei lá,
é uma galera.
É uma grande família que ela criou, educou, levou pra lá e pra cá, né, o Beckman tava sempre não podendo, e aí ela me fez um evento de caridade em que ela ia doar suas roupas próprias, e que quase não deu saída, porque ninguém cabia nas roupas. Isso, meus amigos. Isso é empoderamento feminino.
É verdade. A mulher sabe viver. E é isso, tá ligado? Tipo, eu fico muito feliz com esse documentário do Beckham, porque a gente pôde redescobrir a Victoria Beckham.
Isso aí. Viva a Victoria Beckham.
Isso.
Long live the Queen.
Isso. Vamos erguer nossas taças pra Victoria Beckham. E é isso, pessoal. Se tudo der certo e a Victoria Beckham não nos processar, a gente volta na próxima semana. Tchau!